Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br. Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast.
Salve, salve, galerinha! Como é que vocês estão? Daniel Rivers aqui na área. Muito prazer para quem não me conhece. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reflexão aqui da Escola Rivers, beleza? Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí, beleza? Que a gente vai estar falando hoje de trate o seu sonho de maneira profissional, tá? Para quem não conhece aqui o canal, a premissa desse quadro específico, eu faço reflexões meramente minhas, tá? É só minha maneira de pensar, minha filosofia aqui, e é isso aí. Tá? No vídeo anterior, que é o que eu fiz de... eu fiz um tutorialzinho de Unreal 5.3 Preview e eu mostrei que eu tava nesse cenário novo aqui, né? Na verdade, é a mesma casa, eu não me mudei. Eu tô na minha sala, na minha própria sala aqui de estar. Pra quem tá vendo, ouvindo, né, pelo podcast, o cenário de fundo é basicamente minha sala, tá? Com um solzão batendo aqui. E o motivo é porque, quem não viu o último vídeo aí, né? É só por uma questão de mudar um pouco o visual, mudar um pouco, né? Acho que faz bem pra gente mudar um pouco o nosso ambiente de trabalho. É temporário, depois eu vou voltar pra lá, porque lá é mais profissional gravar esse tipo de conteúdo, gravar aulas, né? Aqui, por ser na sala de estar, tem um barulho um pouco da rua, etc. Mas enfim, aqui tem mais sol e é um ambiente que, pô, tá no meu top 5 de ambientes prediletos aí da minha rotina atual, tá? Mas enfim, gente, isso aqui é só uma introduçãozinha. Vamos lá, quero trazer esse tópico aqui que, né, pra variar assim como os outros, eu acabo falando, né, sobre esse tema de sonho, de tratar as suas metas de forma profissional. Já falei isso aí picotado em vários outros videozinhos e até aí tranquilo. Eu só quero agora, né, estruturar tudo numa ideia só, que aí eu tenho muito mais opção aqui pra, né, pra destrinchar melhor, né. Então é o seguinte, quem nunca ouviu aí frases que têm a ver com o tema de ter um sonho, seguir o seu sonho, seguir a voz do seu coração, né? Desde quando a gente é pitutinho, a gente vê desenhos da Disney, programações infantis, onde falam muito sobre isso aí e não tem nada de errado, tá tudo certo. E eu sou a favor de a gente seguir o nosso sonho, eu estou levantando essa bandeira, a gente tem que levantar sim, tá? Muito profissional da área aí de 3D, de games e tal, acaba repugnando um pouco esse pensamento devido a uma forma muito mal apresentada, muito mal dissertada sobre, tá? Então eu tô aqui trazendo uma linha de pensamento do tipo, continue dando moral pro seu coração, continue tendo um som, só que escuta o meu temperinho aqui, o tom-perro de Daniel Rivers aqui, o que eu tenho pra dizer sobre esse assunto. O que eu acho que falta muito, assim, até comigo mesmo, né? Aliás, boa parte das reflexões, eu estou incluso nas críticas, né? Nas broncas, nos puxões de orelha e tudo mais. Mas o que falta bastante, assim, é a gente tratar essas coisas de forma profissional. A gente peca bastante nisso aí, né? Eu vou dar um exemplo bem aqui do meu cotidiano como dono de escola, como professor, para quem já foi professor aqui em mais de uma instituição de ensino. Eu falo muito sobre, eu escuto muito, né, que o pessoal quer vir trabalhar com games. E a coisa mais comum, eu já relatei isso em alguns outros podcasts e tal, já relatei muito que pai e mãe de aluno, né, tio, quem tá, seja lá quem tá matriculando ali a criança, o adolescente, o pré-adolescente ali na escola, naquele curso, relata a seguinte frase: o fulaninho, a fulaninha gosta muito de jogar videogame, né? Então acho que ele quer trabalhar com isso. Porque seu filho também gosta de fazer sanduíche, que ele quer trabalhar numa padaria, entendeu? Então, assim, minha linha de raciocínio, eu tô usando esse exemplo aqui como uma cobaia para vocês conseguirem pegar a fonte do meu pensamento, né? Então, a gente vive aqui essa realidade, para quem trabalha com escola, a gente vive muito essa realidade, desse tipo de perfil que acaba confundindo os sentimentos, né? Aquela emoção, aquele exemplo que eu sempre dou aqui, aquela emoção que você tem no final de Red Dead Redemption 1, 2, no final de God of War, que você tá com os olhos assim, ó, sabe, marejados, ou então já chorando de vez, já sumiu mesmo, vou chorar, o final do jogo me pegou muito, me comoveu muito, e você tá ali com uma paixão, você tá com uma sensação de amor por aquela obra que você acabou desenvolvendo por um certo tempo, você desenvolveu um apego com o personagem, né? E o plot twist, ele te pegou muito pra valer, né? E aí, obviamente, vem aquela parte do tipo, eu quero trabalhar com aquilo. E tá normal, tá? Se você tá ouvindo aí, tá vendo esse podcast aqui, esse vídeo, essa reflexão, e você se deparou com esse tipo de pensamento, e você, de repente, tá com medo, tipo, será que eu tô errado? Então, você não tá errado. Tá errado é não ter a reflexão. É você não refletir sobre, não pensar mais sobre esse assunto. E, de repente, como, né, o foco aqui do vídeo, você não tá tratando ele de forma profissional. Tá? Então, assim, se você tem algum sonho de trabalhar com games, de trabalhar com 3D, de trabalhar numa agência de publicidade, de trabalhar em produções cinematográficas, de trabalhar num escritório de advocacia, seja lá o que for, tá? Participação especial do gatinho aqui, tá? Então, se você tem algum sonho, seja lá o que for, por que que a gente não trata ele de forma profissional? Para pra pensar o seguinte, quando você vai se matricular numa... Eu não sei se alguém já fez alguma luta, alguma arte marcial, qualquer coisa do gênero, você pode ver que o pessoal te encaminha, né? Você pode chegar empolgado ou não. Você pode chegar sério ou super empolgado, doidão pra fazer, pra dar um soco na cara de alguém. As pessoas vão te tratar de maneira profissional. Você tem que comprar os equipamentos, você tem que comprar um kimono, você tem que comprar uma faixa. Você tem que fazer um exame aqui pra gente calcular aqui o seu peso e tal, pra gente, né? De repente perguntar, realizar algumas perguntas pra você, pra saber se você tem algum problema de coração e tal, pra gente não abusar do treino e de repente você tem um treco aqui em cima do tatame. O pessoal vai falar pra você os horários, vai falar pra você não se atrasar, que fala, vai já te adiantar que tem um aquecimento, que você tem que comprar luva, tem que comprar proteção, aquele negócio de morder lá na boca pra você não quebrar os dentes e tal. Enfim, o pessoal vai te colocar, né, a par pra você ter a primeira aula, pelo menos, né? E, obviamente, depois o professor vai te mostrando que tem uma hierarquia ali, que você tem procedimentos para seguir. Se você quer ir para faixa amarela, quer ir para faixa marrom, faixa roxa, seja, pra não sei quantos dans lá, né? Aquelas faixinhas pretas, né? Brancas que tem na faixa também. Você tem um procedimento, tem uma certa lógica para você poder prosseguir, você ganhar os seus próximos níveis, suas próximas insígnias. Tem uma lógica, ou seja, se você não está tratando de forma profissional, a própria academia ali tá fazendo com que todo mundo trate a luta como algo profissional. Luta não é luta, luta é algo profissional. Tem gente que vive disso aí, tem gente que ganha dinheiro com isso aí. Tem gente que traz o pão para casa com a luta, ou dando aula de luta, entendeu? Tá conseguindo pegar a linha de raciocínio aí? Vamos voltar aqui pro meu exemplo, né? Que é o mais próximo aqui da minha área para conseguir dissertar sobre, que é games, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Eu sei que hoje em dia tá melhorando muito isso aí, mas ainda pega aqui, né? A gente ainda pega. É, gente que acha que parece que a gente ganha dinheiro jogando videogame, fazendo artezinho o tempo todo, só fazendo a parte divertida, né? Um relato, jogo rápido aqui do que eu tô fazendo, pra vocês terem uma ideia do que é fazer videogame, você desenvolver jogos. E eu, por exemplo, sou artista, eu tô há 13 anos fazendo arte, abrindo ZBrush, esculpindo, abrindo malha, pintando, fazendo textura, colocando rig, fazendo cabelo, fazendo roupinha, não sei o que, biriri, bororó e tal. A hora que você decide fazer o seu próprio jogo, você não vai ficar na sua zona de conforto. Eu não fiz um personagem no último jogo que eu tô desenvolvendo, que a gente tá pretendendo lançar esse ano. Eu não fiz uma arte nesse jogo. Inclusive, na verdade, o que aconteceu foi que a gente teve alguns percalços, né? Uma breve curiosidade sobre essa produção. A gente teve alguns percalços, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tá sem programador, basicamente, né? Um programador fixo. E eu, como artista, como eu tenho uma leve noção de programação, que eu tenho um pouquinho de lógica de programação, e eu mesmo estou programando, sim, uma pessoa de humanas, fazendo uma função de alguém de exatas. Eu tô aqui programando o jogo. E eu ouso dizer que a gente já tá já no seu 60% de programação aqui, de desenvolvimento do jogo, entendeu? Então dá pra terminar o jogo. Então, ou seja, eu tive que sair muito da minha zona de conforto. Posso afirmar que não está sendo divertido. Não tem nada de divertido. Profissões, sonhos, não podem ser divertidos, tá? Você pode se divertir durante o processo, mas esse não é o seu objetivo. Você não está trabalhando para se divertir, entendeu? É, o processo pode vir a ser divertido. Você pode gostar de executar suas tarefas. Podem ser tarefas prazerosas de executar. Fazer uma boa escultura, ouvir uma musiquinha, botar uma refrigerada, é uma delícia de fazer. Mas aí, pra quem já faz personagem, sabe que não é só prazeres. Tem a maldita topologia, tem as benditas refações, pedidos de refações dos clientes, tem limitação de contagem poligonal, você às vezes tem que fazer um load na mão, você muitas vezes tem que fazer um haircard, haircard eu acho infernal de fazer, abrir malha, enfim, tem algum processo que você não vai gostar, e quando hoje em dia você pode afirmar que você gosta, quer dizer que você se esforçou para tal, se esforçou para que você possa vir a gostar daquela ação, daquela etapa, né? E aí, enfim, trazendo aqui pra gente agora estar no mesmo barco, né, velejando aí no mar da filosofia, dos pensamentos, o que eu quero trazer pra vocês é bem isso. Falta muitas vezes, por que a gente se decepciona com algumas coisas, por que a gente começa algo e não termina, por que talvez games tenha uma grande chance da sua vida, na sua carreira, de ser mais uma coisa na lista de gaveta, na sua gaveta que você encostou, é um sonho que você não conseguiu executar, porque você não tratou de forma profissional, tá? Então, assim, muitas vezes falta, né, ouvir os professores, né, talvez, né, ou ler mais sobre, entender que é um trabalho, ele basicamente vai se tratar de diversas etapas, uma etapa depende da outra, você vai ter que trabalhar em equipe, vai ter diversos softwares que você vai ter que dominar, você e o software ali, o mouse, o teclado, a caneta da sua mesa digitalizadora, vai tudo ser uma coisa só. E isso leva tempo. Eu costumo dizer que é o seguinte, você leva uma média de um ano para entender o que você tem que fazer. Outro um ano para você basicamente conseguir executar e terminar as coisas sem tirar dúvidas. Sem tirar dúvida quer dizer que você literalmente entendeu. E outro um ano para você ficar bom. Eu tô citando uma média, tá, gente? Não se apegue com esse lance de 365 dias que o Daniel falou, né? Então, não. É uma média, tá? Então, é uma média para vocês entenderem que tem uma certa lógica. O que eu mais quero passar para vocês é que tem uma lógica. Você tem que entender do que se trata. Aonde você tá na produção? Se você é artista 3D, né? Eu cito muito aquele vídeo do Siamak, o Roshani, que ele faz uma timeline, né? Ele mostra. Você só faz o personagem? Saiba que tem uma galera antes de você fazendo um roteiro, fazendo protótipos de mecânica. Tem uma galera antes de você fazendo direção de arte, fazendo concepts. E aí sim, depois de diversas aprovações e desaprovações, o pessoal executa, fala, esse aqui é o concept final, pode passar pro modelador. Então, muitas vezes, você vai fazer só uma parte, depois você vai ter que jogar pro rigger, pro animador, ou às vezes é a sua função, você tem que fazer a arte e o rigging, né? E depois do rigger, o rigger vai ter que jogar isso aí pro pessoal de motion capture ou de animação, né? Ou já, de repente, pro pessoal para colocar ali na devida game engine. Então vocês entenderam aqui que eu, em um minutinho de exemplo, citei que tem uma linha de produção, tem profissionais. Existem mais, nossa, diversos profissionais aí, onde todos estão trabalhando com uma linha de pensamento só. Tem que ter esse tipo de alinhamento. Então não é só falar inglês, não é só ser bom na arte, não é só ser bom no ZBrush, não é só ser bom numa escultura high poly, em fazer detalhes, e fazer anatomia, e acompanhar todas as aulas do Rafa Souza e do Chris Costa, não é só isso, é comunicação pra caramba. Gente, vocês estão reparando que eu tô 12 minutos falando que é uma profissão, trata sério, trata de forma condizente, de forma profissional, seja profissional com você mesmo, você é um ser humano, você é um futuro programador, desenvolvedor, artista 3D, você é o futuro de alguém. Você tem uma versão sua no futuro. Trate essa sua versão com profissionalismo. Então coloca metas, coloca objetivo. Ah, mas eu sou esquecido. Porra, pelo amor de Deus. Desculpa aí, se você é esquecido, fica usando isso como uma muleta, como uma desculpa. Ai, mas o TDAH, já falei isso aqui. Pelo amor de Deus. Como diz o Toguro, em pleno 2023 aqui, ó. Você com Google Agenda, você com despertador no celular, você com caderninho pra cá, caderninho pra lá, board pra cá, board pra lá. Pelo amor de Deus, gente. Vamos organizar pra você não esquecer mais as coisas. Coloquem metas, sejam realistas com as metas de vocês, tá? Então assim, pô, Daniel, pra essa primeira etapa, pra fazer personagem primeiro, eu preciso pegar as manhas do ZBrush. Pô, eu nem ZBrush eu sei direito, eu tenho medo da ferramenta. Gente, é normal ter medo de ferramenta, tá? É normal você abrir o software, abrir aquele monte de botão, aquele painel de avião e dar um cagaço do caramba. Pô, natural demais. Natural até demais, tá? Vocês acham que todo Chris Costa que apareceu por aí, todo Rafael Grassetti que apareceu por aí, são pessoas que, né, tirou a mamadeira da boca e já caiu de colo no 3D Max, já tava pica no negócio. São pessoas que fizeram chicletes amassados e feios e achavam aquilo lindo, tá? Tem um pouco dessa etapa inicial, né? O pessoal levou tempo. Grassetti levou tempo para fazer um personagem bonito, tenho certeza. Eu não acompanhei o início da carreira dele. Tenho certeza que Gilberto Magno, Glauco Longo, toda essa galera levou tempo para fazer algo próximo de bonito. Próximo de proporcional, antes de tudo, tá? Então, gente, não se sinta mal dos primeiros exercícios. Então, dominem. Vai uma etapa de cada vez. O que eu quero, né, formalizar aqui com vocês é: estabeleçam uma rotina. Não dá para vocês progredirem no conhecimento, no aprendizado, vocês subirem degraus que estão indo na direção do seu eu profissional do futuro sem rotina. Tem que ter rotina. Pô, Daniel, mas eu prefiro trocar o dia pela noite. Então troque, mas tenha rotina. Então você vai fazer o contrário. Você vai acordar às 7 horas da noite, tomar o seu café da manhã, almoçar à meia-noite. Não sei, troca, se organiza. Pega um caderno aí, ó, composto por linhas, né, de preferência e tal, e vai organizando. Vai aí, bonitinho, colocando, vou acordar hora tal, vou comer coisa tal. Eu tenho aplicativos aqui que me ajudam a me lembrar de um monte de coisa. Eu tenho que tomar suplemento tal, tô fazendo academia, tenho que tomar suplemento tal agora. Eu tenho que consumir tanto de proteína, entendeu? Eu tô sendo profissional comigo mesmo. Tudo é uma equação só. O quanto que você dorme faz parte do seu empenho de estudo. As horas que você está se dedicando para o ZBrush, para o Maya, para o Blender, para o Substance Painter, isso é uma forma de você tratar o seu sonho de forma profissional. Tá bom, gente? Então, você comprar uma boa cadeira, você comprar uma boa mesa, um bom monitor, tudo isso faz parte. Vocês podem ver que eu estou citando aqui, pode parecer bagunçado, mas não está bagunçado. Note que falta a gente tratar o nosso sonho, o nosso sonho no plural, muitas vezes, de forma profissional, estabeleça uma rotina. Entenda qual que é o processo, peça opinião, se matricule em cursos, aqui tem a Escola Rivers, né? Em reflexão, evito ficar fazendo propaganda, que não é a ideia, mas tem mais de um curso por aí. Tá sem grana? Tem tutorial, desculpa, pra caralho no YouTube. De graça, sem investimento nenhum, você consegue aprender. Vai ter que ter uma maturidade dobrada e uma atenção dobrada, que é pra não ficar só aprendendo a apertar botão. ChatGPT tá aprendendo a apertar botão melhor do que a gente. Tem muita inteligência artificial por aí, aprendendo a fazer o nosso trabalho melhor que a gente. Mas a gente tem a fucking consciência. A gente tem a desgraça da consciência ainda. A consciência faz com que você note que você tá só apertando o botão. E você agora precisa, de repente, se matricular num curso para você ter contato com uma pessoa mais velha que você naquela área, para ela poder te destrinchar qual que é o passo a passo saudável para você poder realizar os seus estudos. Então, Daniel, primeiro ZBrush. Primeiro tablet, depois ZBrush. Depois de ZBrush, pô, aprende o Maya, aprende o Blender, aprende a abrir uma malha. Essa tua malha ficou uma bosta. Esse seu fluxo de topologia ficou uma bosta. Faz de novo. Contagem poligonal ficou na casa do caralho. Sai cortando de loop. Agora abre a porra do Substance, aprende o que é uma desgraça de um bake. Faz a porra de uma texturização legal. Faltou roughness, faltou mais saturação, faltou isso, faltou aquilo. Provavelmente você vai ter que voltar e refazer tudo. Aprende um pouco de game engine. Enfim, gente. Tem muita etapa. E prepare-se, leva tempo, tá? Uma outra coisa aqui que é quase saideira. Se você tá naquele flip de vida, que eu já dei isso aqui em dica lá no Instagram, né? Então segue lá no Instagram pra vocês pegarem essas dicas também em formatos mais curtos, que não precisa ficar vendo um vídeo tão longo assim. Mas eu boto muito do tipo assim, eu tenho um sonho de trabalhar na agência tal, em área tal e não sei o quê, mas eu estou sem dinheiro. Ou então eu tô com, eu já ouvi assim, um áudio assim que dói, nossa, na espinha, assim. Quando eu falo, eu tô com 6 meses de seguro-desemprego, 3, 4 meses de seguro-desemprego. É esse o tempo que eu tenho, olha isso, é esse o tempo que eu tenho pra conseguir um emprego. Não! Tá errado! Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso com você mesmo, tá? Por que não? É sério que você quer apressar, você tá querendo pegar uma área que leva uma média de 8 meses a 3 anos, um chute aqui, tá? Pra aprender tudo com exatidão, com perfeição, e você quer, em 3 a 6 meses, você quer aprender como é que faz, fazer uns exercícios autorais pra conseguir aprender a ficar bom, 2, 3, 4, e aí começar a fazer uns trampos profissionais, para aí sim você começar a preencher seu ArtStation com possibilidades de emprego, para aí sim começar a disparar. É sério que você é ruim de matemática assim? É sério que você acha que vai caber em 6 meses esse processo todo? Vou até aumentar. É sério que você acha que isso cabe em 1 ano? Não cabe, gente. Dá pra fazer. Dá pra fazer, não quer dizer que é saudável. Então, gente, respeitem o sonho de vocês. Faz uma etapa de cada vez, numa boa, com carinho, com jeitinho. Estuda. Estuda. Fica bom primeiro. Fica bom em cada etapa. Faz um bom high poly. Faz um bom low poly. Faz uma boa abertura de malha. Faz um baking sem queimaduras. Realize texturas fodas. Faz um setup disso numa plataforma de render, numa engine de render, seja no Marmoset, no Arnold, no Eevee, no Unreal, whatever. Faça um bom render. Tire diversos prints aí de toda a parte de make-off. Pega as referências aí de Gabriel Bona, de Bento Ribeiro, de como é que esse pessoal faz o make-off. É uma postagem com wireframe, fundo cinza, fundo vermelho, fundo assim, fundo aquilo. O cara escreve ali quantos triângulos, quantos polígonos, quantas texturas ele usou, qual que é a resolução de cada textura. Já falei pra vocês de breakdowns da ciência do portfólio. Então, faça isso mais uma vez. Preencha uma linha inteira do ArtStation, né? Dá uma linha inteira, deve dar o quê? 5, 6 posts? Então faça 5, 6 fucking posts. Mete o louco. Bota ali produção assim, bota o logo do Dark Souls 3 ali em cima, assim, plau. É uma fanart. Mas você bota ali o negócio em cima, de repente, é uma maneira de chamar atenção. Tente, entendeu? Mas você pode ver que todo o processo que eu falei não tem como, meu. É 1, 2 anos. Pra você aprender a fazer uma coisa do nível de um jogo AAA, vai levar tempo. E, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pô, Daniel, mas e o dinheiro? Tô precisando pra pagar conta, pensão, tal, não sei o quê. Desculpa. Faz um bico. Pega um bico. Faz um Uber, faz um iFood. Pega um emprego de lojista aí, de algum shopping. Faz alguma porra. Trabalha na loja do teu pai, da tua avó, do teu avô aí. Faz alguma coisa. Paga os boletos. E aí você, de pouquinho em pouquinho, vai estudando. É assim que você vai conseguir ser alguém na vida. É assim que você vai conseguir estabelecer sua rotina. É assim que você vai conseguir entrar no mercado, tá? Com você tratando o seu eu do futuro de maneira profissional. Beleza, gente? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E deixa um comentário aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até a próxima.